Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O Comando Territorial de Beja da GNR, através do Posto Territorial de Vila Nova de Milfontes, deteve no passado dia 25 de março um homem de 61 anos por violência doméstica e ofensas à integridade física grave no concelho de Odmira. Segundo revelou a GNR, esta quinta-feira, a detenção surgiu no âmbito de uma investigação por violência doméstica e na presença dos militares da Guarda, com o suspeito a agredir fisicamente a vítima, sua companheira de 56 anos, sendo que no momento da sua detenção, o indivíduo reagiu violentamente, desferindo vários golpes nos militares da Guarda com recurso a um objeto. A operação culminou na detenção do indivíduo e no cumprimento de uma busca domiciliária, seguida de uma busca em veículo, as quais resultaram na apreensão de 21 doses de cannabis, uma pistola de alarme, uma pistola de ar comprimido, 4 munições de diferentes calibres, 4 armas brancas, 12 artigos pirotécnicos, um gás-pimenta e uma balança digital de precisão. O detido foi constituído arguído e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Odmira. A ação contou com o reforço dos militares do Núcleo de Investigação Criminal de Odmira. A GNR afirma que a violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva. Gonçalo Valente é o cabeça de lista da AD pelo Círculo Eleitoral de Beja nas próximas eleições legislativas de 18 de maio. A lista que foi votada e aprovada ontem à noite no Conselho Nacional do PSD tem Andréa Guerreiro como número 2, em terceiro lugar Gonçalo Moreira. Madalena Freitas Palma, Ana Isabel Cortes e Tiago Fialho são os suplentes da lista da AD, que surge agora como uma coligação apenas entre PSD e CDS-PP. Em comunicado à Distrital de Beja do PSD, refere que enquanto na maioria dos distritos os ministros assumiram a liderança das listas em Beja, Luís Montenegro volta a confiar em Gonçalo Valente. Segundo a referência distrital do PSD, num espaço de 11 meses, Beja voltou a ter uma voz que foi ouvida e graças a este trabalho de intermediação entre Gonçalo Valente e o Governo, foi possível colocar no terreno grandes projetos e assumir importantes compromissos, como a ampliação e requalificação do Hospital de Beja, o Bloco de Rega de Moura, a eletrificação da ferrovia entre Beja e Casa Branca, a A26, o abastecimento de água à freguesia do Espírito Santo, no Conselho de Mértola, e a requalificação da estrada que liga Mértola a Almodóvar, a Estrada Regional 267. O PSD aponta para as legislativas de 18 de maio, para além da eleição de Gonçalo Valente, aumentar o número de votos. Fausto Camacho Fialho é a cabeça de lista pelo LIVRE no distrito de Beja nas próximas legislativas. Em comunicado enviado às redações, o LIVRE refere que é com grande satisfação que anuncia, após um processo democrático e participativo, que constitui uma das marcas distintivas do partido, que foram escolhidos os cabeças de lista para os círculos eleitorais da região do Alentejo, com Fausto Camacho Fialho a liderar a lista pelo distrito de Beja. Glória Franco é a escolha para Évora e João Ramos para Porto Alegre. Segundo o partido liderado por Rui Tavares, estes candidatos, legitimados pelo voto direto dos membros e simpatizantes do partido, representam os valores e a visão do LIVRE para o desenvolvimento sustentável do Alentejo, defendendo políticas que combinem justiça social, transição ecológica e aprofundamento democrático. O LIVRE diz pretender dar voz às preocupações específicas da região alentejana, como o combate à desertificação e à seca, a promoção da agricultura sustentável, a defesa dos serviços públicos em zonas de baixa densidade populacional e a valorização do património cultural e ambiental único desta região. Em declarações à Rádio Vidigueira, Fausto Camacho Fialho diz ter uma candidatura numa lógica de continuidade, uma vez que os problemas do distrito mantiveram-se e alguns agravaram-se.
Passou apenas um ano desde as últimas eleições. Os problemas do nosso distrito mantiveram-se e alguns agravaram-se. Portanto, aquilo que me levou a candidatar é uma linha de continuidade com aquilo que foi a minha candidatura anterior, defender o Serviço Nacional de Saúde, defender o investimento na nossa linha férrea, o melhoramento das condições de acesso ao nosso distrito, defender a educação e a dignidade e as condições de vida. Portanto, é isso que eu vou continuar a trazer, defender o ambiente, defender uma evolução económica baseada numa sustentabilidade a longo prazo. Nós no Livre acreditamos que temos mostrado às pessoas que temos feito um trabalho que realmente muda a vida para melhor. E temos apresentado uma postura na Assembleia da República de responsabilidade. Portanto, nós acreditamos que as pessoas estão satisfeitas com o nosso trabalho e acreditamos que poderemos aumentar o nosso grupo parlamentar nestas eleições, em consequência daquilo que tem sido o nosso trabalho. Que essa é a expectativa, é que possamos aumentar. Sabemos que é um momento de incerteza a nível nacional, pronto, não há uma estabilidade política garantida, mas acreditamos que as pessoas podem confiar no Livre como um ponto de equilíbrio, um ponto de estabilidade para o futuro.
Fausto Camacho Fialho, novamente cabeça de lista do Livre pelo distrito de Beja nas legislativas de 18 de maio. A Federação do Baixo Alentejo do PS promove esta noite, pelas 21 horas, no Salão da Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano, em Vidigueira, uma sessão de contributos sectoriais e regionais com vista à construção do programa eleitoral do PS às legislativas de 18 de maio. A iniciativa surge, segundo o PS do Baixo Alentejo, no seguimento de uma medida anunciada pelo secretário-geral do partido, Pedro Nuno Santos. A sessão do Baixo Alentejo conta com a participação de vários especialistas sectoriais, socialistas e independentes e vai ter a presença do coordenador do programa eleitoral do PS, Miguel Costa Matos. Realizou-se na última segunda-feira a primeira reunião da Rede Intermunicipal de Ambiente e Energia do Baixo Alentejo. Segundo revelou a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, neste encontro foram apresentadas as principais motivações para a criação da rede, fazer do Baixo Alentejo um território sustentável. Segundo a Simbal, foram apresentados aos interlocutores dos municípios que marcaram presença os projetos em que a Simbal está envolvida na área do ambiente e energia, assim como foi transmitida alguma informação relativa aos possíveis investimentos e ações enquadradas no Alentejo 2030. A Simbal avançou ainda que foi dada oportunidade aos interlocutores para apresentarem o que os seus municípios estão a desenvolver na área do ambiente e da energia, assim como os seus principais interesses e motivações para ações futuras, tendo sido identificada a área de energia como uma das que mais interesse e curiosidade despertou, nomeadamente a criação de comunidades de energia renovável. A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, em parceria com a Associação de Promoção dos Frutos Secos, a Portugal Nuts, promove o amendoal em flor como uma experiência turística. A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, em parceria com a Associação de Promoção dos Frutos Secos, promoveu no passado dia 25 uma experiência turística inovadora centrada na beleza e riqueza do amendoal em flor. A iniciativa, segundo revelou a Entidade Regional de Turismo, contou com a participação de tours operadores e DMCs nacionais, proporcionando-lhes um contacto direto com esta paisagem singular e com os seus produtos associados, nomeadamente a vinha e o olival. O programa, segundo revelou a Turismo do Alentejo, incluiu visitas guiadas a propriedades emblemáticas do Alentejo, atuais e futuros associados da Portugal Nuts, onde os participantes tiveram a oportunidade de contemplar a flora deslumbrante da amendoeira em plena floração e vivenciar experiências enogastronómicas únicas. Com mais de 25 mil hectares de amendoais integrados no mosaico paisagístico do Alentejo, esta iniciativa reforça a aposta no turismo de experiências na natureza e na valorização dos produtos locais, de acordo com a Entidade Regional de Turismo. O itinerário teve início no Lagar da Casa Relvas, no concelho de Vidigueira, onde os participantes foram recebidos para uma visita e uma prova enogastronómica com amêndoas. Seguiu-se a deslocação para a herdade da Mingorra, onde teve lugar a visita aos amendoais em flor, bem como uma visita à adega e à cave. A experiência terminou com uma prova de vinhos e um almoço regional, e isso foi-nos deixado por José Manuel Santos, o presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, que falou desta novidade no turismo da região.
Algumas herdades, nomeadamente, não exclusivamente, mas com maior preponderância no Baixo Alentejo, num produto turístico está a crescer, em que aquilo que se oferece aos clientes, e também já com muito interesse de clientes internacionais, é, ao fim e ao cabo, uma experiência numa herdade alentejana, em que é possível conhecer todo o processo de produção da amêndoa, Nem sempre, obviamente, há amêndoas. Aliás, as amêndoas estão em flor num curto período temporal. E o que se pretende é criar uma oferta muito imersiva, muito experiencial, em que os clientes podem usufruir da dimensão do vinho, do azeite, passear no amendoal, que se as amendoeiras estiverem em flor, deslumbrarem-se com esse cenário fantástico. E realizámos esta semana uma visita de teste com operadores turísticos e DMCs nacionais, que conseguimos trazer uma dezena de agentes de viagens que visitaram duas herdades, uma no concelho de Beja e outra no concelho da Vidigueira, que de facto ficaram muito interessados em poder começar a programar nas suas ofertas aos clientes estas experiências. É um trabalho que estamos a começar em colaboração com a Associação de Produtores da Portugal Nut, que federa muitos dos produtores de amêndoa e muitos também no Alentejo. E é esta a nossa preocupação, é enriquecermos, diversificarmos as ofertas, aproveitando um trabalho muito empenhado, muito interessante, que estas herdades, com os seus gestores, os seus proprietários, estão a desenvolver.
José Santos, o presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo. A Câmara Municipal de Beja atribuiu 50 bolsas de estudo aos alunos do ensino superior no concelho para o presente ano letivo. As bolsas de estudo visam apoiar estudantes mais desfavorecidos e podem atingir o valor máximo de 1.200 euros, sendo que neste ano letivo a Câmara de Beja investiu cerca de 58.560 euros. O programa das bolsas de estudo destina-se aos alunos que frequentam estabelecimentos de ensino superior no território nacional, com o objetivo de obter o grau académico de licenciado ou mestre. De acordo com a Câmara de Beja, desde o início da iniciativa, no ano letivo 2018-2019, foram apoiados um total de 162 estudantes, representando um investimento municipal de 141.920 euros. Moura recebe nesta quinta-feira, no átrio da memória da Escola Secundária, mais uma edição das Arqueoversas. A iniciativa, dedicada hoje à escrita do Sudoeste, tem como convidado o arqueólogo Rui Cortes, responsável pelo Museu da Escrita do Sudoeste, em Almodóvar. A conversa, segundo a autarquia mourense, é dinamizada em torno daquela que é a escrita mais antiga da Península Ibérica e uma das mais antigas da Europa, e que era utilizada pelos povos que habitavam o território do Baixo Alentejo há mais de 2.500 anos. Segundo a Câmara de Moura, a iniciativa vai levar os presentes à descoberta de um dos temas mais importantes da arqueologia portuguesa, que tem fascinado várias gerações de investigadores e que permanece ainda por traduzir. O município de Ourique foi distinguido com a Bandeira de Mérito Social. A distinção foi atribuída pela Associação Nacional de Gerontologia Social como reconhecimento pelas iniciativas desenvolvidas no concelho no âmbito do bem-estar e desenvolvimento social. Segundo revelou a Câmara de Ourique, a distinção foi recebida em Oliveira do Bairro pela vereadora Ana Martins durante a Gala Nacional que distingue entidades com práticas de referência na promoção do bem-estar e na resposta à vulnerabilidade social. Segundo avançou a Câmara de Ourique, a bandeira resulta da candidatura apresentada pelo município com base em projetos e medidas promovidas nos últimos anos em articulação com diversas entidades locais, como as juntas de freguesia, o centro de saúde, as IPSS e a GNR, que têm contribuído para uma abordagem integrada e de proximidade junto da população sénior. O reconhecimento da bandeira de mérito social, segundo a autarquia ouriquense, reforça a importância de intervenções que respondem a desafios reais das comunidades e sublinha o impacto positivo destas respostas no dia-a-dia das pessoas e das famílias. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vidigueira realiza hoje na sua sede uma Assembleia Geral Ordinária. Na ordem de trabalhos vão estar a apresentação, discussão e votação do relatório e contas de gerência de 2024, bem como do parecer do Conselho Fiscal. A apresentação da proposta de alteração do artigo 42 dos Estatutos, bem como outros assuntos de interesse, são outros pontos na ordem de trabalhos. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo, para amanhã, sexta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade até ao meio da manhã no litoral a norte do Cabo Raso e durante a tarde no interior norte e centro, vento em geral fraco do quadrante norte, neblina ou nevoeiro matinal, mais provável no litoral norte e centro, com possibilidade de formação de geada em alguns locais do nordeste transmontano e beira alta, um acentuado arrefecimento noturno, uma pequena subida da temperatura, sendo mais significativa da máxima na região sul. Temperaturas que poderão atingir os 22 graus em Beja e Évora, 19 em Porto Alegre, 20 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.